Bom dia. Ainda faltam algumas pessoas, mas iríamos começar também dando prioridade ao facto de haver pessoas que depois têm atividades no âmbito do Parlamento dos Jovens e assim permite terminarmos dentro do horário ou o mais próximo possível dentro dele. Temos o professor Rui Tavares Lanceiro connosco para a última parte da sessão de formação e força.
Muito obrigado e muito bom dia a todos. Espero que isto seja interessante. Acho que já conheço alguns de vocês de outras formações, nomeadamente da formação da logística, ou uma formação de logística que temos. Então, hoje temos três pedaços mais ou menos diferenciados na formação. O primeiro é este da clareza das leis e a Constituição. Depois vamos falar um pouco da Assembleia da República enquanto órgão fiscalizador da constitucionalidade, ou como guardião da constitucionalidade, talvez esse seja o termo mais correto. E, por fim, então, vamos tentar fazer alguns exercícios práticos de como é que os serviços da Assembleia da República poderiam reagir a algumas situações, a algumas propostas de normas que verão não correspondem às indicações dadas, quer por mim, quer pelo professor Pedro. Então, a clareza das leis e a Constituição. Vamos começar por considerações gerais, depois vamos ver alguns exemplos de redação propriamente dita e situações problemáticas e possíveis formas de reagir. Porquê que é importante as leis serem claras num Estado de Direito Democrático? Há, desde logo, dois grandes motivos. O primeiro motivo está relacionado com num Estado de Direito Democrático, a parte do Estado Democrático, ou seja, transmitir a mensagem do legislador democraticamente legitimado ao intérprete, à população, aos tribunais, à administração. A lei é o produto dessa vontade do representante do povo e, por isso, se nós queremos que essa mensagem chegue de facto ao seu destinatário, é preciso que a lei seja clara para ela ser percebida pelo destinatário. E depois, isto na parte então do Estado Democrático, temos a parte do Estado de Direito. Evitar a incerteza jurídica. O cidadão tem que ter o poder, a possibilidade de perceber o que diz a lei, antecipar o comportamento ou omissão que deve adotar para cumprir a norma jurídica, ou para obedecer a ordem jurídica, ou para aproveitar os espaços de autorização que lhe são dados pela norma jurídica e, nesse sentido, antecipar a vida, a sua vida, prever a sua vida, atuar em conformidade. Isso, aliás, é uma decorrência necessária do princípio da tutela da confiança, a proteção de direitos fundamentais e está relacionado necessariamente com a dignidade da pessoa humana. A pessoa precisa de ter alguma previsibilidade da sua vida, algum tipo de certeza sobre o que é que lhe vai acontecer se fizer ou não fizer alguma coisa, qual é que é a sanção que lhe pode ser aplicada. E, nesse sentido, é essencial a lei ser clara para ele poder fazer essa antecipação. Portanto, temos aqui a clareza das leis, tem uma ligação evidente com a Constituição e com o Estado de Direito Democrático, quer em virtude da legitimidade democrática do legislador, quer em virtude da segurança jurídica. Aqui, desenvolvendo um pouco estas ideias relativamente a transmitir a mensagem do legislador, há uma questão, então, aquela que eu desenvolvi mais até agora, de legitimidade política, ou seja, é o legislador democraticamente legitimado que tem, nos termos, nos quadros da nossa Constituição, o poder de legislar, e nesse sentido é a ele que corresponde emitir as normas primárias. Também, por esse motivo, as leis não serem claras podem levar a uma situação de desresponsabilidade do legislador. O legislador acaba por dizer que a lei que está a ser mal aplicada, ou é a lei que está a ser mal aplicada, é a lei que está a ser mal interpretada, e dessa forma eximir-se às consequências da regulação que fez e que pode não ser a mais correta. Um exemplo que me ocorre, um exemplo paradigmático, foi o da limitação dos mandatos dos presidentes das câmaras municipais, recordam-se disso, que gerou, ainda por cima, no contexto também da alteração do mapa autárquico, com a eliminação de certas freguesias. Exato, porque a limitação de mandatos não era só dos presidentes das câmaras, era dos titulares dos cargos executivos autárquicos. E aí, quando houve fusão de freguesias, levantava-se a questão de o que é que acontecia à limitação de mandatos, o que é que acontecia à limitação de mandatos se fosse para o município ao lado, se o que é que... Abriram-se inúmeras questões e a resposta a isso do legislador, em vez de ser corrigir a lei, foi o Tribunal Constitucional certamente resolverá essa questão interpretando da melhor forma possível. E eu lembro-me disto porque na altura era assessor do Tribunal Constitucional e, como devem calcular, não foi propriamente fácil deslindar o problema. Isto acontece, aliás, em vários pedaços de legislação eleitoral ou relacionada com a legislação eleitoral, porque, como sabem, essa é a legislação que normalmente é aprovada mais rapidamente em cima do momento eleitoral e, por isso, há pouca atenção a isso. Há também, por exemplo, toda a questão da proibição da propaganda, a proibição da propaganda pública, como é que isto se aplica, a quem é que isto se aplica, isso significa então que não pode haver uma campanha de vacina do Ministério da Saúde de vacinação, porque isso é propaganda, antes das eleições europeias? Eu diria que não, o Tribunal Constitucional também diria que não, isso não resulta evidente da lei. E, mais uma vez, quem teve que fazer esse papel foi a CNE, sendo mais papista do que o Papa, na minha opinião, e depois o Tribunal Constitucional emendando a mão. Mas há aqui, então, uma lógica de desresponsabilização. A lei é o que é, cabe à administração e aos tribunais depois interpretá-la corretamente. Essa não é a ideia. A ideia é o legislador fazer a lei, ela ser bem entendida e depois responder nas urnas pela lei que fez, sem que se possa desresponsabilizar. Isto também é muito comum porque há uma certa tendência hoje em dia para... Hoje em dia talvez eu esteja a ser injusto. Há uma certa tendência, mas sim, hoje em dia e também em contextos de governos minoritários, vamos ser honestos, em que é necessário construir maiorias diversas na Assembleia da República, há uma certa tendência para adotar soluções de redação que não são... que são abrangentes o suficiente para conseguir consensos e, por isso, são deliberadamente vagas para obter esses consensos, porque, possivelmente, é mais difícil obter o voto favorável de grupos parlamentares que têm opiniões diferentes. Isso é mais possível a partir do momento em que a lei se torna menos densa, em que se torna mais geral, mais programática, e isso facilita votos favoráveis. Isso também ajuda esta questão da fuga à responsabilidade política através da adoção de soluções mais vagas e mais genéricas. Isto, então, a um nível, digamos que, jurídico-constitucional. Mas depois também há consequências relativas à falta de transmissão da mensagem do legislador no que diz respeito quer à separação de poderes, quer à legalidade associada à separação de poderes. A falta de clareza acaba por ser, como nestes exemplos que vos dei, uma espécie de delegação do legislativo na administração pública e no judicial, porque a falta de clareza, voluntária ou involuntariamente, acaba por abrir um espaço de abertura na interpretação que deixa opções fundamentais que, em certas situações, como as situações de reserva de lei, no âmbito do princípio da legalidade, deveriam caber ao órgão legislativo. E aí, nesse âmbito, pode existir uma violação do princípio da separação de poderes, já lá vamos, e também pode existir uma violação do princípio da legalidade no sentido de reserva de lei. Há certas matérias, nomeadamente na fixação das competências administrativas, a legalidade penal, a legalidade fiscal, a restrição de direitos fundamentais, por exemplo, em que a própria Constituição determina que seja a lei a estabelecer estas realidades, e na medida em que, por falta de clareza, isso acaba por ficar nas mãos dos tribunais ou da administração pública ao interpretar essa norma, isso é uma violação do princípio da legalidade. Por outro lado, relativamente à segurança jurídica, temos aquilo que vos disse há pouco: as pessoas têm que compreender o que lhes é exigido pela lei para atuarem em conformidade, e nesse sentido a lei não pode ser ambígua ou incerta. O cidadão tem que conseguir prever com razoável confiança quando e como os poderes legais podem ser utilizados contra si, com base em informações claras e acessíveis. Bons exemplos negativos, quando isto não aconteceu, temos toda a legislação do Covid. Como também a legislação Covid foi feita sempre alterando o mesmo decreto-lei, aqui estou a dirigir-me mais para o Governo, era muito difícil nós percebermos a dado momento o que é que estava em vigor, quais é que eram as restrições que eram aplicáveis ao certo e, sobretudo, quais é que eram as restrições que tinham sido aplicáveis em dado momento no tempo. Imaginem se vocês recebessem uma contraordenação porque tinham andado na rua fora de horas, teriam que fazer um exercício de arqueologia jurídica para tentarem perceber qual é que era a restrição que estava em vigor naquele particular fim de semana, porque as normas iam sendo todas revogadas e construídas sempre em cima do mesmo diploma, o que é fácil, porque de facto era sempre o mesmo diploma que estava em vigor, mas dificultava muito perceber-se o que é que estava em vigor a dada altura. Acabávamos por confiar mais na comunicação social para nos transmitir quais é que eram as limitações em determinado momento, o que não é o desejável, o ideal. Até hoje em dia, os dados da Imprensa Nacional Casa da Moeda são os de que, a partir do momento em que o Diário da República se tornou eletrónico e é pesquisável, nomeadamente através do Google, isso aumentou o acesso direto dos cidadãos à legislação, ou seja, os cidadãos preferem ir ver diretamente aquilo que diz a lei. E para isso também é preciso nós, e devemos ter a consciência disso quando estamos a elaborar a lei, no sentido de que a lei deixa de ser elaborada só para uma casta de iluminados, que seriam os juristas ou o que quer que seja, e deve ser clara para os seus destinatários, à partida, os cidadãos comuns. Nesse sentido, então, a compreensibilidade da lei está relacionada com a qualidade da democracia. Se nós não confiamos nas leis, se nós não percebemos as leis, não conseguimos responsabilizar os titulares dos órgãos políticos e desconfiamos da qualidade da nossa democracia. Também aumenta a efetividade das normas, no sentido de que, aqui, a efetividade, se eu não percebo a norma, tenho alguma dificuldade em cumpri-la e, portanto, só se eu compreender o que me é exigido, só se eu compreender aquilo que está na lei em determinado momento, é que eu posso agir em conformidade. Da mesma forma, diminui a litigiosidade, neste caso até a litigiosidade involuntária de alguém que não cumpre uma norma porque não compreende aquilo que ela diz. Há uma lógica, então, de planeamento da atuação, a antecipação da aplicação da lei pela administração e pelos tribunais, aumento de uma sensação de segurança e, em último lugar, também há uma lógica de diminuição dos riscos de corrupção. Uma lei pouco clara que abre espaço de discricionariedade à partida em voluntários ou involuntários pelo legislador, gera situações em que esse espaço, essa margem de livre decisão, fica entregue a mãos quer da administração pública, quer dos tribunais, mas sobretudo a mãos, então, que são menos conhecidas, há uma menor transparência de nós percebermos quais é que foram as opções que foram feitas, porque é que se decidiu daquela forma, e isso aumenta o risco de corrupção. Não, reparem, percebem o que é que eu quero dizer. Não estou a dizer que a administração pública é corrupta ou que os tribunais são corruptos, mas há uma opacidade associada que gera, pelo menos, a possibilidade de aumento da percepção de corrupção. Aqui um esquema do que é que nós estamos a falar. A vontade do legislador acaba por ser a fonte. O codificador é o legislador, e nesse sentido vocês são parte desse codificador. O canal é então os decretos, as leis da Assembleia da República. O descodificador é o intérprete e o destino é a norma interpretada e aplicada no caso concreto. Aquilo em que nós vamos atuar, aquilo que nós vamos trabalhar aqui neste caso, é precisamente então... Como é que isto é? É assim? Não dá para ver. Ok. Aquilo em que nós vamos atuar é exatamente então naquela área do codificador, não é? Elaboração das leis, codificar a vontade do legislador no texto legal e o canal, a maneira como a mensagem é apresentada de forma a ser facilmente descodificada. Isso é, no fundo, também uma preocupação da logística, neste caso, a logística formal. Tenho estado a falar de falta de clareza voluntária ou involuntária. Perguntam-me vocês, mas a falta de clareza pode ser voluntária? O legislador pode ele mesmo pretender a falta de clareza? Bom, sim. Exato, vejo-vos a rir. Isto, talvez isto seja uma questão mais inocente da minha parte. Sim, por uma série de motivos. Lembro-me também de estar a trabalhar uma vez numa lei do Orçamento de Estado, em que havia uma norma, sabe, uma daquelas de às situações previstas no número 4 do artigo 105 da lei tal, aplica-se o regime previsto no artigo 4 da lei Y, e eu conseguia descodificar aquilo, dizendo, imaginem, aos funcionários públicos que trabalham não sei aonde, aplica-se o regime de subsídio não sei o quê. Era muito mais simples, muito mais claro. Claro que levei na cabeça do Ministério das Finanças, porque não era nada daquilo que era pretendido, porque isto tornava demasiado claro a vontade, aquilo que se estava a fazer, e pretendia-se a opacidade. Portanto, há... Aqui, ali, tenho escrito motivações de responsabilidade política, na verdade, são motivações políticas. Pode haver uma motivação política que pretende a opacidade, isso, no fundo, está relacionado com aquilo que falámos há pouco, exatamente a questão da responsabilidade política e da qualidade da democracia. Pode haver também aquelas situações que falávamos há pouco da necessidade da vagueza para assegurar o consenso. A única forma de conseguir que o partido Y vote a favor é isto ser mais genérico, é nós tirarmos este elemento, é deixar de ser tão claro que se está a fazer X ou Y. E nesse caso, aqui numa lógica de negociação parlamentar, pode existir essa fuga para soluções menos claras. E, por fim, também há situações em que a falta de clareza é necessária ou desejada porque se trata de uma área nova, porque se trata de uma área em que há incerteza científica e que se pretende, objetivamente, e é isso que se pretende, por algum motivo regular já aquela situação, embora deixando um espaço aberto, quer para a lei melhorar no futuro, quer para a administração atuar com base, dar uma capa formal de legalidade à atuação da administração, mas permitindo-lhe algum espaço de manobra, face à necessidade de se adaptar à evolução da tecnologia, por exemplo. Isto acontece muito em situações relacionadas com a tecnologia, com avanços tecnológicos, a inteligência artificial, ou a incerteza científica no que diz respeito a, sei lá, organismos geneticamente modificados, áreas onde não se tem a certeza ainda das consequências precisas de uma determinada atuação. Um exemplo, para além da tecnologia, por exemplo, ocorreu quando se sentiu a necessidade... Isto muitas vezes está associado a fenómenos de... não quero dizer histeria de massas, mas pressão mediática. Não sei se recordam, por exemplo, quando o governo foi correr legislar sobre drones, porque havia uma série de notícias de que havia drones à volta do aeroporto. Sabia-se que a União Europeia ia fazer um regulamento sobre drones. Ninguém sabia muito bem o que escrever no decreto-lei sobre os drones. No entanto, havia necessidade de fazer alguma coisa sobre os drones. Então, fez-se a lei que existe sobre a necessidade de seguro. Havia uma necessidade de registro na ANAC. Havia um seguro civil obrigatório, porque foi isso que se encontrou como conteúdo possível. Há, por vezes, estes fenómenos. Por vezes, também, a clareza pode ser involuntária, quer por causa da linguagem utilizada. Muitas vezes, de uma forma... nós utilizamos construções frásicas ou expressões que na nossa cabeça fazem todo o sentido e são absolutamente claras, mas isso não é necessariamente o caso. Pode abrir-se a diversas interpretações, pode ser pouco clara. E às vezes também há aquele fenómeno de um grupo que está a trabalhar há muito tempo com o mesmo texto. Para esse grupo é evidente o que é que esse texto queria dizer e é evidente o que é que esse texto não queria dizer. O legislador nunca quis dizer X ou Y. No entanto, fora desse grupo, o texto pode ser aberto a mais interpretações. Isso, então, gera dificuldades. Como sabem, a realidade é mais criativa do que a ficção. E, por vezes, há o surgimento de situações que não estão previstas, não foram pensadas, não foram nunca antecipadas pelo legislador. E aí podem abrir-se lacunas e falta de previsibilidade. Tudo isto está um pouco relacionado com também a sessão do Pedro sobre as lacunas, como se aperceberão. Então, clareza e redação legislativa. Causas comuns da falta de clareza. Aqui, não causas naquele caso que estávamos a ver, mas causas no sentido de porque é que alguns atos normativos são considerados pouco claros. Artigos demasiado longos e confusos, sabem, o número 11 do artigo 11 é logo à partida alguma coisa esquisita de citar e confusa. Um artigo demasiado longo também tem ele próprio uma série de dificuldade de interpretação, porque à partida um artigo contém um regime mais ou menos autocontido, ou que faz sentido no encadeamento de artigos, mas aquele conjunto de matérias faz sentido de uma forma fechada, o que num artigo demasiado longo pode não ser o caso. E também há atores legislativos que são mais claros do que outros, há pessoas que são mais confusas do que outras. Lembro-me de um exemplo também de uma proposta de um ato normativo que me chegou às mãos, que dizia, em vez de ser sem prejuízo, dizia com prejuízo do regime tal. Talvez isso não seja a maneira mais clara de se dizer aquilo que se queria dizer naquele contexto. Há também fenómenos de indeterminação normativa. Aqui estamos a falar também então de conceitos vagos, indeterminados, a utilização de cláusulas gerais. Aqui pode ser então uma falta de clareza, reparem, quer por alguma daquelas motivações que vimos, quer porque se pretende abrir esse espaço de discricionariedade à administração. Nada, a falta de clareza não é à partida inconstitucional, percebem isso? Não há propriamente um problema de partida com a falta de clareza, a não ser quando é excessiva, a não ser quando compromete a passagem da mensagem do legislador para o intérprete, a não ser quando daí decorre então uma violação do princípio da separação de poderes ou do princípio da reserva de lei. Remissões excessivas também são um bom exemplo de falta de clareza. Dizem-me que na versão originária do Código dos Contratos Públicos havia um carrossel de remissões. Percebem? Um artigo remetia para outro artigo, remetia para outro artigo, remetia para outro artigo, remetia para outro artigo, remetia para o artigo original. Portanto, chegava-se a um círculo completo sem se perceber qual é que era o regime aplicável, porque era circular, as remissões eram circulares. Isto é um exemplo absolutamente excessivo, mas sabem bem que um conjunto excessivo de remissões torna, muitas vezes, a compreensibilidade do artigo ou conteúdo normativo muito difícil de alcançar. Numa lógica mais, menos de redação e mais de estrutura do sistema, rápida sucessão de atos normativos sob o mesmo objeto também torna para o intérprete muito difícil perceber o que é que está em vigor e o que é que estava em vigor em determinado momento no tempo. Mais uma vez, o exemplo paradigmático é o caso do Covid. Derrogações repetidas e precedentes nos atos normativos também, isto está associado às remissões, também tornam difícil. Aqui, reparem, aqui é mais, não propriamente uma questão de remissões, mas aquelas situações em que têm um regime geral e depois vão tendo regimes especiais, tantos regimes especiais, que, por vezes, torna-se difícil perceber-se a que situação é que se aplica o regime geral ou o que é que acontece, podem-se gerar lacunas voluntárias ou involuntárias no sentido de, na ausência de regulação daquele regime especial, recorre-se ao regime geral, recorre-se a outros regimes especiais, para fazer uma analogia, isso gera vários problemas, então, de falta de clareza. Revogações tácitas também são um bom exemplo de falta de clareza. Deixa de se perceber o que é que está em vigor e o que é que foi revogado. E também a má sistematização dos atos normativos. As regras de sistematização, as regras da sistematização que resultam da legística, não são propriamente, sei lá, leis imutáveis da natureza como a gravidade, não é? Não há propriamente uma grande motivação científica para, no princípio, as leis começarem por um artigo que diz objeto e outro artigo que diz âmbito, e a seguir vêm as definições, e depois, no final, vocês têm aquela sequência habitual de normas revogadas, regime transitório, entrada em vigor, etc. Aqui trata-se mais de uma convenção. Nós convencionamos que os nossos atos legislativos, os atos legislativos na tradição legística portuguesa, são organizados desta forma, e foi assim que nós também aprendemos nas faculdades de Direito. E, por isso, o intérprete à partida, o intérprete jurista à partida, sabe isso, uma pessoa normal, vai adquirindo esse conhecimento, que se quer saber sobre o que é o diploma, vai ao princípio para ver o âmbito, se quer ver quando é que entra em vigor, vai ao fim para ver a data de entrada em vigor. Se, por alguma forma, isto está trocado, isto torna a compreensibilidade da lei mais difícil. Aqui, o exemplo que tenho para vos dar é um bocadinho mais rebuscado e menos conhecido, mas no âmbito do no âmbito do direito do ambiente, que é onde eu trabalho mais, no âmbito do direito do ambiente, a transposição da diretiva do comércio europeu das licenças de emissão tem uma série de normas transitórias no meio do diploma, imaginem, não é? O artigo que alarga aquele regime à aviação, no final, é um número daquele artigo, no meio do diploma diz este regime só entra em vigor a partir de dia tantos do tantos. Isto torna-se bastante confuso, porque então isto não... Este artigo deveria estar no fim numa norma de produção de efeitos. O intérprete pode não encontrar este artigo acidentalmente e fazer uma má interpretação do diploma. Portanto, uma correta sistematização dos atos normativos é essencial para fazer passar corretamente a mensagem ao intérprete, fazer a tal codificação que torna mais fácil a posterior descodificação. Aqui tem um exemplo. E aqui não é uma transposição de uma diretiva. A Lei da Investigação Clínica, aqui um exemplo da Assembleia da República, e uma definição. Eu, para não cobrir os mesmos exemplos do Pedro, fui buscar definições. Gosto muito das normas definitórias. Para exemplos de má prática logística. Estudo clínico. Estudo clínico com intervenção. Qualquer investigação, e reparem que eu fui pondo uns traços para facilitar a leitura. Qualquer investigação que preconize uma alteração, influência ou programação dos cuidados de saúde, dos comportamentos ou dos conhecimentos dos participantes ou cuidadores, com a finalidade de descobrir ou verificar os efeitos de saúde, na saúde. Aqui, até aqui, está mais ou menos claro, embora já seja um pouco longo, E aqui entra o descalabro. Incluindo a exposição a medicamentos, a utilização de dispositivos médicos, a execução de técnicas cirúrgicas, a exposição à radioterapia, a aplicação de produtos cosméticos e de higiene corporal, a intervenção na fisioterapia, a intervenção de psicoterapia, o uso de transfusão, terapia celular, a participação em sessões de educação individual ou de grupo, a intervenção em regime alimentar, a intervenção no acesso ou organização dos cuidados de saúde ou a intervenção designada como terapêutica não convencional. Por problemas. O que é que vos parece?
A questão é que se houver algum ar que não esteja aqui, fica de fora.
Fica. Logo à partida gera essa dúvida, porque temos o incluindo. É isso. Mas muitas vezes, e sobretudo, vocês sabem, vocês terão possivelmente essa experiência até mais do que eu. Quando se trabalha com pessoas não necessariamente juristas, como o médico jurista, ou o engenheiro jurista, ou o economista jurista, há muita tentação de, não, mas falta aí, eu também era bom dizer-se os produtos cosméticos, porque pode-se pôr a dúvida. Ah, não, mas então se estão os produtos cosméticos, então tem que estar a radioterapia. Mas está a radioterapia, mas espera aí, mas depois pode surgir dúvidas se está aí a psicoterapia ou não. E acabamos com isto. Eu sei que isto há de ter começado por alguém bem intencionado, certamente, com dois exemplos. E depois, acabamos nisto. Sim. Sim. Eu depois... Há uma certa altura em que eu fujo aos exemplos do ambiente, porque senão as pessoas ficam aborrecidas de morte e parece que eu só sei daquilo. Diga. Imagino. Continha outras... Os artigos, isto é toda uma outra, isto é todo um outro tema, mas os artigos de definições são um exemplo curioso para mim, ou têm-me vindo a interessar por vários motivos. Por um motivo, reparem, as definições chegam-nos pela transposição das diretivas, e no âmbito da transposição das diretivas eu percebo, de facto, quando estamos a falar na harmonização de 27 ordenamentos jurídicos, é preciso nós esclarecermos o que é que nós queremos dizer quando estamos ali a falar em X. Ok, percebo. Também percebo que o legislador português, apercebendo-se disso e apercebendo-se das potencialidades disso, e que pode ser bom para esclarecer, pode ser um instrumento de clarificação, queira também adotar isto. Reparem, a lei de investigação clínica não é transposição de nenhuma diretiva, não é? Isto foi... Agora, há o problema de, por vezes, ter quase tornado obrigatório a existência de um artigo de definições, não é? Não é? Parece que não é uma lei, não parece que não é uma lei a sério se não tiver um artigo de definições, nem que sejam só duas ou três, nem que seja a definição de dia, ou de pão. Já vamos ver isso. Lembram-se disso, não é? A lei do sal no pão. Essa também está muito junto ao meu coração. Já vamos tratar disso. Definição de pão e definição de sal. Enfim. Problemas com isto. Ninguém consegue perceber tudo isto até o fim. É muito difícil a leitura, é difícil a apreensão, gera dúvidas, gera desde logo as dúvidas do incluindo. Vamos é cair naquela discussão interminável sobre se o incluindo é exemplificativo ou não, ou se significa que só estas matérias... Ninguém quer entrar nessa discussão. E, por isso, a minha sugestão, neste caso, seria evitar... Reparem, aqui está... é sobretudo um bom exemplo porque é alguém que tentou clarificar, não é? Isto é nitidamente alguém que estava bem intencionado a tentar clarificar quais é que eram as matérias que estavam abrangidas por este âmbito e, no entanto, eu diria que falhou nesse objetivo de clarificação. Sim, sim, não me interprete mal, é o que eu lhe digo.
Eu vou dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa que trabalha na minha escola e que muitas vezes me pergunta, mas não há uma definição, por exemplo, quando há alterações às normas do IVA, que ainda por cima às vezes é de hoje para amanhã.
Eu lembro-me de um exemplo, mas, ou seja, eu acho que também temos que conhecer depois as limitações do intérprete. O exemplo que eu me recordo é um exemplo, era um regime também, eu acho que era diva, sobre partes de galinha, sabe, a coxa da galinha. E era um produto que não era bem a coxa, tinha mais um bocadinho. Estão a perceber? E era... Como assim? Então, o que é que se aplica a isto? Isto é o regime da meia galinha ou é o regime da coxa da galinha? E isto tinha influência para o imposto que se ia pagar, que não era brincadeira. Mas aqui estamos um bocadinho naquele âmbito de a realidade é mais estranha que a ficção. Mas pronto, aí eu acho que há aquilo que era aquilo que lhe queria dizer. Aquilo que há uma certa indeterminação que é impossível nós controlarmos e que aí é bom. O que é que aconteceu? Foi o tribunal que acabou por determinar então que aquilo era de facto ainda coxa de galinha. Pronto, tranquilos, estamos todos tranquilos com isso. Apesar de ter mais um bocadinho de perna, é coxa de galinha. Para não me acusarem de ser injusto, também temos um exemplo de um decreto-lei, aqui um diploma sobre instalações elétricas, e este também é dos meus favoritos por ser particularmente incompreensível. Instalador elétrico de serviço particular. A pessoa coletiva ou singular que exerce legalmente... Ah, reparem, mais uma vez, não é a transposição de uma diretiva. Isto é o legislador a meter-se ele próprio, ele sozinho, em apuros. Como diz uma sobrinha minha, em afuros. Instalador elétrico de serviço particular. A pessoa coletiva ou singular que exerça legalmente a atividade de construção em território nacional ou abrigo do respectivo regime jurídico sob controle e supervisão do INPIC, registada nos termos da lei tal. Problemas com isto. Bom, há um primeiro problema que é, isto não nos diz muito. É a pessoa coletiva que exerce legalmente a atividade de construção e que está registada. Segundo problema. Uma norma definitória não é suposto definir regime. Não é? A parte substantiva tem o regime, a norma definitória é suposto ser declarativa. Daqui está a regra de que o instalador elétrico tem que estar registado. Isso não é suposto estar numa norma definitória. E, por fim, o principal problema que foi encontrado pela Inspeção Geral ao aplicar isto, foi, reparem, a definição diz que instalador elétrico é a pessoa que exerce legalmente a atividade. Depois, nas normas sancionatórias, estava o instalador, imaginem, uma contraordenação prevista para o instalador elétrico não registado. Ou instalador elétrico que atua de forma ilegal. Ora, o instalador elétrico que atua de forma ilegal, de acordo com a definição, não existe. Porque, de acordo com a definição, um instalador elétrico só é instalador elétrico se atua legalmente. Mas então não há sanção. Não há contraordenação. Não, sim, a conclusão foi então não há contraordenação prevista. E teve que se alterar. Notem que se alterou, foi a contraordenação. Porque não se ia alterar a definição. Um outro exemplo também que eu gosto, bem junto ao meu coração, instalação elétrica de caráter temporário. A instalação elétrica, prevista no presente diploma, reparem que eu depois não resisti, está entre parênteses retos aquilo que eu acho sobre isto. A instalação elétrica prevista no presente diploma, o que é circular, é evidente, não é? Destinada a estar em serviço durante o tempo mínimo necessário para cumprir o objetivo para que foi executada, obrigado, não é? Isto ou não diz nada ou é uma regra, e se não diz nada, não devia estar aqui, se é uma regra também não devia estar aqui, devia estar no regime substantivo. O qual não deverá exceder o máximo 2 anos. Reparem que ainda por cima temos a utilização do futuro. Também é problemático. Não se usou para o futuro. E aqui temos uma regra. Isto também devia estar no corpo do diploma. Sim? Falta de clareza, neste caso, no caso de cima, levou a um problema sério com a fiscalização e a sanção. Neste caso, o problema não é assim tão sério. Pode gerar-se uma situação em que, por exemplo, o limite máximo de 2 anos, se não tiver repetido no corpo do diploma, pode gerar o problema no intérprete, do intérprete não ir à procura nas definições da regra, porque não é suposto a regra estar nas definições e, portanto, involuntariamente não cumprir o prazo máximo de 2 anos porque não o conhece, não o viu, não estava no sítio certo do diploma. Só uma outra coisa a propósito ainda de definições e a propósito daquilo que falávamos. Também há o problema de definições para a mesma expressão diferentes em diplomas diferentes. Percebem o que é que eu quero dizer? E aqui deve haver uma preocupação de uniformização de definições. Por vezes isso é feito com remissões, não é? Imaginem, não é? Na área do ambiente, lá está. Biodiversidade. A definição constante na linha tal, do artigo tal, da lei tal. Aí perde-se em clareza para o intérprete, porque o intérprete então vai ter que seguir a remissão. Mas ganha-se em coerência do ordenamento jurídico. Então, clareza. Quando falamos aqui em clareza, tentando sistematizar do que é que eu falo, do que é que eu quero dizer, o que é que eu quero dizer quando falo aqui em clareza. Há uma questão de clareza em sentido estrito, ou seja, clareza, facilidade de apreensão pelo destinatário. O destinatário deve poder perceber o que está escrito. Notem que aqui eu uso a questão do português padrão e da linguagem apreensível pela maioria dos cidadãos, mas em rigor também podemos estar a falar isto sobretudo porque estamos aqui a falar na Assembleia da República, mas imaginem que eu estava a falar com juristas da ANACOM ou juristas da ADC que fazem regulamentos para agentes de mercado, não é? Na ANACOM eles sabem bem quais é que são aquelas, o que é o ORAC. Aí a esse nível o grau de tecnicidade ou o grau de complexidade da solução normativa pode ser diferente, pode ser mais exigente, porque o destinatário da norma já não é o destinatário comum, não é o destinatário padrão, e ele vai perceber o que está lá escrito. O essencial, então, nesta medida é, não há propriamente um padrão de clareza uniforme, nós temos é de adaptar a clareza da solução normativa que está a ser redigida, de forma a ela ser apreensível pelo destinatário. Depois, a questão de coerência interna e externa, e aqui por coerência significa não contradição, a não contradição interna é dentro do mesmo diploma, mais ou menos um pouco o exemplo que a vossa colega estava a dar há pouco, relativa a, por vezes nem sequer se percebe como é que aquilo joga dentro do diploma. Isso é problemático, mas a coerência externa está relacionada com aquele exemplo que eu vos dava há pouco de definições diferentes em vários pontos do ordenamento jurídico. isso não ajuda à clareza. É suposto existir, então, quando estamos a definir, haver algum esforço de verificar se aquela realidade já está definida num diploma previamente, se podemos usar essa definição, ou se não será melhor usar um termo diferente, ou tornar claro porque é que não é a mesma definição que está a ser usada. E depois, uma questão de uniformidade. E aqui, uniformidade está relacionada com a utilização de... O texto jurídico não é um texto literário. E, nesse sentido, não é problemático nós usarmos muitas vezes a mesma palavra. Não é? Aquela preocupação num texto literário de evitar usar a mesma palavra muitas vezes porque se torna aborrecida e temos que utilizar sinónimos, isso não só não... Se fizerem isso num texto normativo, é problemático, porque há a regra de, se utilizaram palavras diferentes, pretende-se resultados diferentes. Se o legislador distinguiu, então o intérprete também tem que distinguir. E, portanto, a lógica é utilizar a mesma expressão para significar a mesma realidade ao longo do texto normativo sempre, e também, da mesma forma, adotar soluções normativas equivalentes. Ou seja, imaginem, se estão a regular um procedimento administrativo e se têm primeiro, para um determinado procedimento administrativo, primeiro os papéis que têm de ser apresentados no artigo. No artigo seguinte, a quem é que tem de ser apresentado, e no artigo seguinte, o procedimento em concreto. No procedimento administrativo seguinte, dentro do mesmo diploma, o esquema deve ser tendencialmente o mesmo. Porque não faz sentido nós trocarmos a ordem, percebem? De um momento para o outro, aparecer primeiro as competências e depois os papéis que têm que serem apresentados. Porque aí gera muita confusão no intérprete. Mas então, porquê é que alteraram a ordem dos artigos? Eu estava à espera que seguisse sempre a mesma ordem. O ideal é uma certa constância nas soluções normativas. Notem mais uma vez, daqui não se gera propriamente uma solução de ilegalidade. Não é que haja alguma coisa muito problemática nisto. Só gera confusão no intérprete, demora a interpretar, torna mais difícil a interpretação e, no fundo, tudo aquilo que nós... aquilo em que eu estou a trabalhar com vocês, aquilo que nós todos estamos a trabalhar, é facilitar um pouco a vida do intérprete de forma a... de facto, comunicar a vontade do legislador ao intérprete e ao aplicador e que ela corresponda o mais possível à vontade do legislador. E é isso, adoção de soluções de redação semelhante em legislação semelhante. Aqui há também uma lógica... Desculpa, me esqueci do que queria dizer com isto. Aqui há também uma lógica, então, interna e externa. No primeiro pontinho temos uma lógica interna dentro do mesmo diploma, mas também no segundo ponto temos uma lógica entre diplomas, ou seja, tendencialmente os procedimentos administrativos deveriam seguir a mesma estrutura, a mesma lógica, de forma que lá está, o intérprete saiba, pronto, então aqui está a regulação de um procedimento administrativo, no princípio há de haver os papéis que eu tenho que entregar, a seguir há de estar quem é que é a entidade competente, a seguir para eu saber, de uma forma mais ou menos autónoma, onde encontrar num diploma grande o que é que eu, de facto, estou à procura sem ter que ler artigo após artigo. Aqui, entrando um bocadinho nas regras de logística, as frases devem ser simples, claras e concisas. Na escrita das normas, sujeito mais predicado, mais complemento direto. Eu sei que, entretanto, isto já mudou tudo, os nomes, estes nomes já mudaram todos, mas eu ainda sou deste tempo. Pronto. Lá está, então é uma questão de compreensibilidade, conhecer a minha audiência, perfeito. Deve evitar-se ao máximo o recurso a conceitos interminados, formulações demasiado complexas, redações excessivamente vagas, preciosismos, neologismos e adjetivações. Isto, reparem, é um bocadinho aquilo que nós temos estado a falar, nomeadamente aqueles exemplos que vimos das definições. Aí podíamos quer cair no pecado do preciosismo, quer no pecado de formulações demasiado complexas e demasiado longas. no que diz respeito aos conceitos indeterminados, há alguma discussão, porque, como vos disse, e como veremos, os conceitos indeterminados não são propriamente problemáticos à partida. Ou melhor, não são inconstitucionais à partida. Pode-se desejar dar essa margem de discricionariedade à administração pública. O legislador pode estar dentro desse seu... ter esse objetivo. O que é problemático é utilizá-lo como uma forma de fazer essa delegação, entre aspas, de competências, quer na função administrativa, quer na função jurisdicional, em áreas que estão reservadas ao legislador. Já lá vamos. Depois também temos a questão da adjetivação, de facto. Devemos evitar adjetivos ou advérbios à partida na redação normativa, e também redações excessivamente vagas. Mais uma vez aqui, isto depende um bocadinho do que é que estamos a redigir. Se tratar de uma lei de bases, é natural que as bases sejam vagas, tenham normas mais programáticas. Se estivermos a falar da revisão da Constituição, é natural que existam normas programáticas mais vagas. Se estivermos a falar de um diploma concreto que pretende resolver um problema concreto, sei lá, cães perigosos, aí a utilização de redações vagas ou confusas não só não ajuda, não só não dá esse tal espaço, dá esse espaço de discricionariedade à administração, mas isso não é bom, porque a administração fica sem saber o que fazer, fica sem orientações, depois fica à espera que os tribunais a esclareçam, enfim. Não resolve o problema, não cumpre o objetivo de resolver o problema. Relativamente àquele primeiro ponto, deve-se usar um nível de língua correspondente ao português não marcado, produzido pelos falantes escolarizados, o designado português padrão. Não usar calão, não usar jargão, não usar termos regionais específicos. É claro que isso, por vezes, nós somos acusados de utilizar o português padrão de Lisboa, mas não vamos entrar aí. Deve ter-se em conta o destinatário da lei, aquilo que vos dizia, tendo em conta reduzir a complexidade ao padrão dos destinatários, ou seja, deve ser apropriado. A complexidade da redação deve condizer com o destinatário, ou a sofisticação de utilização da linguagem pelo destinatário, e utilizar as palavras no seu sentido corrente, sem prejuízo da utilização de terminologia técnica, quando indispensável ou aconselhável. Aqui, o exemplo que também me ocorre é na lei relativa aos animais perigosos, há uma definição de detentor. E o objetivo era definir detentor no sentido da pessoa que tinha o cão naquele momento. Mas isso não é... Ou seja, mas detentor, se vocês se recordam de reais, há muito, muito tempo atrás, tem um sentido preciso. Há livros e livros sobre a posse, porque o detentor é quem tem a posse. E, na verdade, a definição não tinha a ver propriamente com a posse, tinha a ver com quem era o guardião do animal perigoso, do cão perigoso. E, portanto, aí temos um bom exemplo de talvez evitar... A mais-valia aqui ter-se fugido à utilização da expressão detentor, porque a expressão detentor tem um significado preciso que não é aquele, e, portanto, utilizá-lo noutro sentido pode ser confuso. Mais exemplos. Evitar duplas negativas. As normas devem ser redigidas no presente do indicativo voz ativa. E, relativamente às remissões, apenas quando indispensáveis. Não devem ser utilizadas remissões para normas que têm remissões. Não devem ser feitas remissões para artigos que ainda não tenham sido mencionados. Aqui esta regra é menos evidente. Aqui esta regra é um pouco como, imaginem que alguém está a ler a lei como um romance. A lógica é, se estamos a ler a lei do princípio para o fim, faz sentido fazer remissões para trás, porque nós já lemos o artigo para o qual estamos a remeter, mas não faz sentido estar a remeter para a frente, porque, digamos, é uma espécie de spoiler, não é? Estamos a estragar depois a história a quem está a ler o diploma. Um tema, então, final para tratar convosco, isto porque é um tema que deu origem a uma série de acórdãos do Tribunal Constitucional de inconstitucionalidade, quer no âmbito da fiscalização preventiva, quer no âmbito da fiscalização sucessiva, relativa a normas legais em branco. O que é isto? Ainda neste contexto da clareza da lei e do conteúdo das leis, aqui entramos naquele subponto da segurança jurídica que vos falava do princípio da legalidade. O princípio da legalidade está então relacionado com o Estado de Direito Democrático. De acordo com o princípio da legalidade, a função legislativa é a função rainha, é a função predominante, ou deve ser a função predominante, porque a legitimidade democrática da Assembleia da República, do órgão principal legislador. Isto em Portugal tem toda uma série de nuances, porque, como sabem, o governo também tem poder legislativo a um nível que não existe paralelo na União Europeia, mas a lógica do princípio da legalidade continua a ser essa, e também uma lógica de pirâmide normativa, ou seja, acima temos a Constituição, depois a lei, mas a lei é infraconstitucional, subordina-se à Constituição, mas ela subordina todos os outros atos dos outros poderes, nomeadamente então os atos do poder administrativo, da função administrativa e da função jurisdicional. E daqui então, do princípio da legalidade, temos dois subprincípios. O da prevalência ou da preferência de lei, ou seja, os atos da função administrativa e da função jurisdicional não têm força para ir contra a lei, tornam-se ilegais quando não obedecem à lei. Os regulamentos administrativos que não cumpram a lei são ilegais, os atos administrativos da mesma forma, os atos jurisdicionais também. A única exceção aqui é a competência dos tribunais de fiscalização da constitucionalidade das leis, mas isso foge a esta lógica, porque é uma lógica então de a lei situa-se numa posição infraconstitucional. E, portanto, aqui temos uma espécie de legalidade negativa, invalidação de atos que são desconformes com a lei, quer os atos que já existem, quer os atos que venham a ser produzidos no futuro. E, por outro lado, também temos o outro subprincípio, que é o da precedência ou reserva de lei. E aqui há uma lógica de que a função administrativa e função jurisdicional, a sua competência é fixada pela lei. Só podem atuar, aquela velha regra de que no direito privado a regra é a liberdade, no direito público a regra é a competência é fixada na lei. Os órgãos administrativos, os tribunais, só podem fazer aquilo que a lei lhes permite. Daqui decorre a necessidade de fazermos depois uma outra especificidade entre reserva de lei em sentido formal e reserva de lei em sentido material. Lei em sentido material acaba por ser ato legislativo, lei, decreto legislativo regional, mas a lei em sentido formal, neste sentido que eu vou utilizar, significa a lei da Assembleia da República ou, no limite, decreto de lei autorizado, porque estamos a falar, então, da reserva de lei. A reserva de lei em sentido formal é mais ou menos fácil de encontrar, podemos encontrá-la no artigo 161, no artigo 164, no artigo 165 da Constituição. Aí temos o delimitar da reserva legislativa da Assembleia da República. Reserva de lei em sentido material é mais difícil de delimitar. É aquela ideia de que a regulação primária de uma determinada matéria deve constar de ato legislativo. O que é que isto seja? Portanto, deve haver um ato legislativo a estabelecer as regras mais genéricas ou mais abstratas que sejam, que regulam uma determinada realidade. Isso significa, então, que, em virtude do princípio da separação de poderes, há uma proibição da invasão da função administrativa através do poder regulamentar, mas também da função jurisdicional através da jurisprudência mais criativa dos tribunais, nomeadamente o Tribunal Constitucional, de invasão dessa reserva do poder legislativo, por um lado. Isso é inválido, Isso é inconstitucional. Mas, por outro lado, também há uma proibição da delegação, entre aspas, de, por parte do Poder Legislativo nestas outras funções, de algo que lhes caberia a ele, Poder Legislativo, regular. Se estamos num âmbito da reserva de lei, sobretudo da reserva de lei em sentido formal, então, da Assembleia da República, não pode a Assembleia da República desistir, abster-se de regular uma determinada matéria, delegando, em, por exemplo, na administração pública, a execução ou a determinação de regras essenciais neste âmbito. É neste âmbito, então, que o Tribunal Constitucional tem tratado a questão da inconstitucionalidade das normas legais em branco. As normas em branco têm sido muito tratadas no domínio das normas penais. Aqui tem o exemplo que fez correr mais rios de tinta ultimamente, a questão da criminalização dos maus-tratos a animais. Uma das questões que foi muito discutida pelo Tribunal Constitucional foi exatamente a insuficiente densidade normativa na delimitação da conduta típica. Aqui, este último acórdão, que podem ver, o 70/2024, já é do plenário, em que se afasta este argumento e que se considera, então, não inconstitucional a solução normativa, mas, se acompanharam a novela, sabem que houve vários acórdãos a entender insuficientemente determinada a conduta típica. Isto foi bastante problemático. Sobretudo, isto é também problemático numa perspectiva de direito ao ambiente, de onde vos falo, porque este tipo de norma incriminadora ou norma sancionadora é muito típica destes setores, porque há uma certa indeterminação necessária nestas matérias e uma certa remissão para conhecimentos da administração pública ou conhecimentos científicos que não podem constar da lei, quer por desconhecimento do legislador, quer para dar esse espaço de discricionariedade. A questão de normas legais em branco também tem sido tratada no domínio das normas fiscais. Também a restrição de direitos fundamentais nos termos do artigo 18, número 3 da Constituição tem que constar de lei, o que significa então que não pode haver aqui uma remissão de normas restritivas para a função administrativa e, por fim, normas habilitantes da atuação administrativa. Aqui foi onde surgiram estes últimos acórdãos do Tribunal Constitucional. E é aqui que me vou focar mais, exatamente por causa dessa novidade. Só ainda a propósito da questão da norma penal em branco, esta questão também surgiu no acórdão sobre a morte assistida, o 123/2021, em que este é um dos que, ao longo da novela, considerou inconstitucional, por insuficiente densidade normativa de uma das condições previstas para aceder à antecipação da morte medicamente assistida. A imprecisão não permite, ainda considerado o contexto normativo em que se insere, delimitar com um indispensável rigor as situações da vida em que pode ser aplicada. Aqui, vamos ser francos. Em algumas destas situações, a morte assistida é uma delas, parece que o Tribunal Constitucional tem usado um pouco este argumento como alibi para não se debruçar sobre certas matérias que queria debruçar ou não considerar inconstitucionais certas matérias que entende que seria polémico considerar inconstitucionais. A morte assistida acho que é uma delas. Vimos isso também em outros exemplos que vamos ver mais à frente, depois tenho uma listinha dos exemplos, mas estamos a falar do acórdão de identidade de género e as casas de banho nas escolas, estamos a falar da maternidade de substituição, estamos a falar da morte assistida, estamos a falar, acho que é isso, em que quer na gravidez, quer na maternidade de substituição, quer na morte assistida, quer na identidade de género, na afirmação de identidade de género nas escolas, o tribunal diz sempre, não, isto não é inconstitucional. À partida, isto, a gravidez de substituição, a morte assistida, isto não é inconstitucional. O problema é a solução. Isto aqui, se vocês mudassem esta palavra, ficava impecável. Morte assistida, e muda-se. E depois, mesmo assim, não era bem aquilo. E estamos nisto. E há uma certa desonestidade intelectual, talvez, do Tribunal Constitucional, que se calhar então mais valia dizer não, nós temos uma maioria conservadora, nós achamos que a morte assistida é inconstitucional. Mas, como o Tribunal não diz isto, vamos trabalhar então nesta lógica de... Mas, ou seja, simultaneamente, este não é um bom exemplo, acho eu, da morte assistida, mas há outros exemplos que vamos ver em que eu consigo perceber que o Tribunal Constitucional tem, de certa forma, razão, ou, pelo menos, o legislador deve não dar a possibilidade do Tribunal Constitucional usar esse alibi e, portanto, se o legislador também fizer bem o seu trabalho, não facilita a vida a quem quer usar esse alibi. Relativamente, então, e reparem, nestes casos que vos disse, havia muita questão de, então, da o ponto essencial é o da precedência ou reserva de lei. Aquela necessidade, então, de a lei não só ser clara, como já vimos, mas, então, ter um nível de determinabilidade, ter um nível de conteúdo, ter um nível de densificação normativa. A norma não pode estar em branco, não pode apenas remeter para ser tão genérica, ser tão vaga, que na verdade corresponde a uma remissão para o poder administrativo de aquilo que se pretende fazer. Isso foi aquilo que o Tribunal Constitucional, mais destes casos o mais conhecido, ou mais claro exemplo, é o caso então da identidade de género e das casas de banho, em que o Tribunal não foi pela questão de a ideologia de género ser uma ideologia e por isso proibida nas escolas, foi por o legislador aqui estabeleceu uns critérios muito vagos e depois determinou que isto ia tudo para despacho acho que era do Ministro da Educação, ou assim qualquer coisa, ou nem sequer se definia muito bem de quem é que era o despacho, e de facto, então, aí havia uma pouca densificação normativa. E, portanto, é preciso que uma determinada norma, nomeadamente uma norma que estabelece uma competência administrativa, determine o conteúdo aferido em termos de generalidade e abstração, naturalmente, porque é uma norma, mas um conteúdo que permita aos tribunais fiscalizar a atuação da administração naquele âmbito. Isto também, por exemplo, na morte assistida surge a propósito da atuação do comitê. Agora vocês desculpem, não me lembro do nome do comitê, mas o comitê criado para onde as pessoas se dirigem para pedir, não há um comitê dos médicos, que é um órgão administrativo que tem que dar uma opinião. Esses atos têm que poder ser fiscalizados pelos tribunais no âmbito da maternidade de substituição. Tem que haver a possibilidade de controlo da legalidade daqueles contratos que são celebrados com as gestantes. Isso significa, então, uma densificação normativa na lei do que é que deve constar dos contratos. E, portanto, há um certo nível a que eu acho que o Tribunal Constitucional tem alguma razão. Como vos dizia, a autocontenção legislativa não é inconstitucional à partida. Portanto, é possível e dar uma margem de livre decisão ou discricionariedade à administração pública através da utilização de normas mais genéricas, mais abstratas. O problema aqui é quando estamos a falar da separação de poderes e da reserva de lei. O mínimo de densidade da norma habilitante, ou seja, quando estamos a estabelecer uma norma que está a habilitar a atuação administrativa, isso no mínimo deve conter um conteúdo típico do poder que estamos a conferir, a descrição do núcleo essencial dos efeitos de direito a produzir, e os pressupostos mínimos, ou seja, as situações de facto e de direito que despoletam a utilização daquela competência. Aqui o exemplo é um outro, o exemplo que pode ser dado é um outro, não sei se recordam também, de uma, o regime jurídico das autarquias locais e das entidades municipais, que foi chumbado em preventiva pelo Tribunal Constitucional. Para aí em 2012, assim uma coisa. Porque a lei basicamente dizia que as competências das autarquias locais são aquelas que não tinham uma lista das competências das autarquias locais, dizia que são aquelas que forem, que constarem de contratos a celebrar com a administração central, e da mesma forma também não previa as competências das entidades intermunicipais, dizendo que é aquilo que os municípios decidirem delegar nas entidades intermunicipais. Isto é absolutamente vazio e o Tribunal Constitucional então considerou isto inconstitucional por não definir o conteúdo mínimo das competências das autarquias locais como deveria. A definição das competências das autarquias locais é reserva de lei, tem que constar do ato legislativo, não pode ser delegado para contratos administrativos posteriores. Embora no domínio da autonomia contratual da administração pública possa haver um espaço de discricionariedade muito amplo, isso não deve corresponder a áreas que são áreas de reserva de lei. Isto permite, então, uma que a legalidade da administração pública, da atuação da administração pública, seja uma legalidade verdadeira, uma legalidade material e não meramente formal, ou seja, a administração não está a atuar apenas sob a capa de uma lei que depois não tem nenhum conteúdo, e isso também permite o controlo jurisdicional posterior da atuação da administração pública. Isso é essencial para a administração pública não atuar de uma forma arbitrária e sem controlo. Os tribunais têm que conhecer qual é que é o parâmetro de acordo com o qual vão controlar a atuação da administração pública. Cláusulas legais genéricas, ou seja, pouco densas, equivalem a uma remissão global para o juízo subjetivo de um órgão, pode ser o órgão administrativo ou o órgão jurisdicional, para o preenchimento dos pressupostos normativos para o exercício do poder e a configuração dos seus efeitos. A falta ou ausência de parametricidade ou mensurabilidade da norma habilitante leva à impossibilidade de controlo efetivo pelos tribunais e, nesse sentido, uma delegação não autorizada passa a ser a administração pública a decidir aquilo que deveria caber ao legislativo, o que é uma violação do princípio da separação de poderes. Naturalmente, aqui, tal como não existe um grau de clareza necessário, também não existe um padrão determinado, pré-determinado, de qual é que é a densidade normativa que deve existir. Nem isso é desejável. A densidade normativa vai variar, desde uma densidade mínima, por exemplo, no domínio da autonomia contratual, como vos dizia há pouco, ou no âmbito de regulamentos independentes, em que se quer dar essa independência à administração pública e em que se apenas fixa a competência subjetiva ou objetiva, mas também existem situações em que até a própria Constituição obriga que haja uma intensidade máxima, ou seja, o ato legislativo deve regular toda aquela matéria, e foi por aí, por exemplo, então, que o Tribunal Constitucional foi no âmbito da identidade de género nas escolas, dizendo que se tratava de direitos fundamentais. Direitos fundamentais exigem uma maior densificação, uma densificação o mais possível do conteúdo do ato legislativo. A reserva de lei, nesse sentido, foi vista não apenas no sentido de quando se está a restringir um direito fundamental, mas também quando se está a legislar sobre o direito fundamental. Isso fez com que esse acórdão também fosse particularmente polémico, porque isso não existia propriamente um precedente para isso. Normalmente isso acontecia quando se estava a falar de restrições de direitos fundamentais. Isso acontece então, sobretudo em casos de reserva de lei em sentido formal. Aqui tem então a listinha dos exemplos que vos dei O primeiro é o acórdão do regime das autarquias locais, aquele, o regime que estava em branco e em que o Tribunal Constitucional, pela primeira vez, desenvolve mais esta ideia da reserva de lei, da necessidade de densificação normativa das competências administrativas, mas então também o encontram no acórdão relativo, naquele acórdão relativo à gestação de substituição, no direito à autodeterminação de identidade de género e expressão de género nas escolas e, por fim, também na morte assistida. Não, a indeterminação não surgia só na matéria da despenalização, mas também então na atuação daquele órgão administrativo em concreto. Bom, com isto são 11 horas. Agradeço a vossa paciência até agora. A minha sugestão é então fazermos agora um intervalo, 10 minutos, para bebermos café. E depois então voltamos para a Assembleia da República, fiscalização da Constituição. E se tudo correr bem, depois fazemos o nosso exercício, os nossos exercícios, e depois vocês podem ir à vossa vida. Por isso, então, 11 e 10.